Ora bem, numa altura em que são mais as dúvidas do que as certezas sobre a pandemia de coronavírus, temos esta manhã connosco um convidado que pode ajudar-nos, Miguel Coelho, a esclarecer algumas das questões mais comuns sobre o Covid-19.
Sim, Henrique Barros, presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, vem responder a algumas das muitas dúvidas partilhadas pelos ouvintes nas redes sociais da Renascença e pelo WhatsApp, dúvidas maioritariamente sobre sintomas, riscos associados a outras doenças e formas de evitar o contágio.
Henrique Barros, bom dia, muito obrigada por estar connosco na Renascença. E vamos começar precisamente por aí, sobre estas questões que têm a ver com formas de autoproteção. Nós temos o Vítor Mantas, que é nosso ouvinte, e que queria saber se as roupas que usamos nos transportes públicos são potencialmente transmissoras do Covid-19. Henrique.
Uma informação geral que ajuda a responder a muitas dessas coisas é que grande parte dessa informação não está obtida. Nós temos que funcionar com o nosso raciocínio e com a nossa capacidade de pensar. O que nós sabemos é que não podemos levar as mãos à cara, à boca, às mucosas dos olhos, do nariz, etc. É possível, no limite, que um vírus possa estar na roupa, mas essa, tanto quanto sabemos, a quantidade do agente em objetos como a roupa, por exemplo, é provavelmente quase de certeza, tanto quanto sabemos agora, impossível de ter um papel na transmissão. De todo modo,
impossível, foi o que disse.
Sim. De todo modo, a precaução diz-nos: evitemos, sobretudo, levar as mãos à cara. Lavar as mãos e não levar as mãos à cara. Se fizermos isso, estamos claramente protegidos.
E já agora, a seguinte pergunta da nossa ouvinte Rossi Mary Saffler tem a ver com isso, porque ela pergunta se mesmo estando em casa é preciso lavar as mãos sempre.
Mesmo estando em casa, é preciso ter a higiene das mãos, sobretudo porque nós não estamos sozinhos, connosco próprios, só em casa. Há pessoas que entram, há objetos que chegam e como nos disse, nós sabemos que os vírus podem permanecer algumas horas, nomeadamente em superfícies, mas a probabilidade de partir dessas superfícies, nós não andamos a respirar as superfícies, portanto, se tivermos preocupação com as mãos, estamos seguramente protegidos.
A Olga, que também é nossa ouvinte, Olga Gonçalves Dias, também fala sobre esta questão de lavar as mãos e diz: mas não haverá outras regras de higiene a lembrar? Por exemplo, beber água pela garrafa será seguro?
Isso é um mau princípio sempre. Portanto, nós devemos beber os líquidos a partir de recipientes que estejam limpos. Quando nós pegamos numa garrafa ou quando nós pegamos numa, por exemplo, uma daquelas latas de conservas, etc., devemos ter o cuidado de as limpar. Portanto, se nós as limparmos, ok, é um copo que está lavado, mas normalmente não é isso que acontece. Portanto, devemos evitar, porque aí estamos objetivamente a tocar nas nossas mucosas.
Nós temos também aqui um grande conjunto de perguntas de pessoas que têm sintomas de constipação ou até de algo mais e querem saber o que fazer. Antes de mais, por exemplo, Lídia Gomes pergunta aqui se alguém tiver uma constipação normal, se é preciso avisar. Penso que, neste caso, avisar o médico ou a linha SNS 24.
Por favor, esqueçam a ideia e o conceito de constipação normal. Nós não sabemos o que é uma constipação normal.
Os sintomas são muito
normal.
Difusos, não é? Há uma grande variedade.
O que nós temos é que saber avaliar e valorizar sintomas. As pessoas que tenham tosse, febre, sobretudo, a sensação de falta de ar, a dificuldade de respirar, mas também outros sintomas, dores de cabeça persistentes, claro, diferentes daquelas que a pessoa já tem, porque há muitas pessoas que têm chamadas cefaleias, têm dores de cabeça, mas que agora aparecem de uma maneira diferente. Pessoas que tenham dores musculares fortes, um cansaço inexplicado, estes sintomas devem ser valorizados. E o que é que quer dizer ser valorizados? Nós não devemos fazer de nós próprios uma espécie de médicos, devemos estar atentos aos sintomas, mas depois não correr para a farmácia, ou para o centro de saúde, ou sobretudo para o hospital. Devemos tranquilamente ligar para a linha de apoio, o SNS 24, e por favor, compreendam todos nós portugueses estamos preocupados, que nesse período do ano estes sintomas eram e são muito banais, portanto não podem, às vezes ser...
Podem não ser todos relacionados com o coronavírus.
E portanto, deem o tempo suficiente para falar com alguém que faça essa triagem, que ajude a orientar, porque... Não é preciso estar ansiosamente a ligar minuto a minuto. Se nós tivermos essa disciplina, os serviços de resposta do outro lado vão funcionar muito melhor, nós vamos ser melhor orientados e seguramente que isso vai contribuir fortemente para que a infecção não progrida, pelo menos não progrida, à velocidade que nós... que tentamos a todo o custo impedir.
Penso que isto esclarece aqui as dúvidas, por exemplo, da Diolinda Bertolucci, que diz que tem tosse, dor de cabeça e se sente cansada. Também Nanda Mendes, com tosse seca, sintomas de gripe. E uma família de três pessoas, uma mãe de 48 anos, um filho de 12 e a avó de 89, dizem que vivem os três em casa com estado gripal, tosse e dores de garganta, embora sem febre. Ela diz que decidiu não ir trabalhar desde domingo, estão todos em casa, mas pergunta se deve tomar outra medida, neste caso se calhar deve ligar para a SNS 24.
A medida é ligar para a SNS 24, particularmente por causa dessa senhora que
de 89
já
anos.
89 anos, sim. Porque as pessoas jovens, os adultos jovens, sobretudo as pessoas abaixo dos 60 anos de idade, irão passar por esta infecção como passam habitualmente por outras infecções respiratórias ao longo do ano. É incómodo, tem sintomas, mas não deixa sequelas.
Sim, há aqui aliás uma questão, Leonor Santos, de 31 anos, pergunta qual o tempo médio de recuperação numa situação ligeira a moderada?
À volta de 7 dias. Ao fim de 7 dias as pessoas em princípio estão tranquilamente a poder fazer a sua vida normal sem sintomas. Agora gostava de sublinhar um aspecto muito importante. Como nós estamos a enfrentar uma infecção, um vírus, um agente novo, é mais prudente tentar alargar este tempo para as 2 semanas.
E, portanto, se ou seja, pessoa... já depois de não ter os sintomas, digamos assim,
digamos,
não é?
Entre o início dos sintomas e o momento em que podemos retomar a nossa vida normal, devem passar pelo menos 2 semanas. Nas formas ligeiras, essas, que a imensa maioria, provavelmente serão muito mais de 80% dos casos, em que nós podemos ficar em casa. E eu sublinho, mais do que podemos, não é podemos, é devemos. Temos obrigação perante nós, perante a nossa saúde, mas sobretudo perante os outros, particularmente se queremos evitar que a infecção se transmita às pessoas mais vulneráveis. E além das pessoas mais velhas, que já falamos, são as pessoas que vivem com infecções crónicas, com doenças crónicas, particularmente as pessoas que têm problemas cardiovasculares, doenças do coração, e as pessoas que têm diabetes ou as pessoas que têm doenças respiratórias crónicas.
E também temos, Ana, muitas questões relacionadas com pessoas com outras doenças, de facto.
Sim, nós temos pessoas com outro tipo de complicações. Vamos a uma, como por exemplo o André Rodrigues diz que tem lúpus discoide. Ele diz que é uma doença crónica, o André, e pergunta se será considerado uma pessoa de alto risco e se os cuidados a ter são iguais às outras pessoas.
O lúpus é uma doença que mexe com a imunidade de uma forma crónica, as pessoas têm tratamento, há formas mais simples, há formas mais complexas. Independentemente disso, tem que se resguardar, particularmente de estar mais atento às medidas de prevenção. E eu gostava de as sublinhar, porque são com essas que nós temos que viver e que nos vão fazer sobreviver. Higiene das mãos, higiene das superfícies, não tossir, não espirrar para as outras pessoas e, tendo sintomas, ficar em casa.
Bom, para terminar, uma última questão. Temos falado muito desta, enfim, das grávidas. As grávidas terão que ter mais cuidados do que os cuidados já amplamente divulgados, Henrique? Só mesmo para terminar.
As grávidas, não. Nesse sentido, têm que ter os mesmos cuidados. Agora, uma grávida é uma pessoa particularmente em risco. A gravidez associa-se a uma alteração da imunidade, particularmente da chamada imunidade celular, e ao mesmo tempo o próprio aumento do volume abdominal modifica a dinâmica e a fisiologia respiratória. Portanto, uma grávida infectada pode ter um quadro clínico, mas estou a falar de uma grávida infectada, aquela que não conseguiu prevenir a infecção, pode ter um quadro clínico mais severo e que necessita mais cuidados. Agora, há duas coisas muito importantes que até agora nós sabemos e que provavelmente não irão modificar-se. A infecção não se transmite ao bebê da mãe ao bebê dentro do útero. E a mãe pode amamentar ou diretamente ou fazendo a extração do leite. Porque as condições depois que existem em relação ao bebê é protegê-lo da mesma maneira que nos protegemos a nós, adultos e crianças.
Muito obrigada pelas suas respostas. Henrique Barros é presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Obrigada aos ouvintes que também enviaram as suas questões. Já agora quero alertar de que hoje à tarde, na Renascença, temos mais uma sessão de perguntas dos ouvintes e de respostas dos entendidos. Estamos agora a 10 minutos para as 9. Bom dia, somos às 3 da manhã na Renascença.